Malta, bem-vindos a mais um episódio e hoje vamos ao médico. Hoje vamos ao médico, vamos ter aqui uma consulta, vamos lá ver o que é que vai sair daqui, não sei, ainda não faço ideia, mas agora a sério, hoje temos connosco alguém que veio de estafeta e chegou a CEO, Rui Bairrada, mais conhecido pelo Doutor Finanças. Ou será o inverso?
Olha, já estive nesse processo. Ainda hoje me comentava isso de manhã. Durante algum tempo perdi a minha identidade, é verdade. Desde a criação de 2014 do Doutor Finanças e quando a marca começou a vingar, eu durante anos deixei de ser Rui Bairrada e passei claramente a ser
o Doutor Finanças.
Até em casa.
É os sério?
Meus filhos apresentava aos amigos como filhos do Doutor Finanças. Entretanto, com o crescimento, cerca de há dois anos, nós decidimos estrategicamente dentro do Doutor Finanças que fazia sentido afastar a minha imagem, porque era Doutor Finanças, porque era a minha cara. Claro. Não era só o nome, como era a minha cara. O logo da empresa era a minha cara, era a primeira fotografia que tirámos em 2014 e que teve até 2021, acho eu. Então decidimos que fazia sentido começar a retirar-me daí. Pai, tem sido maravilhoso, sabes? Voltar a ser Rui Bairrada, é giro. Tem sido mesmo bom voltar à minha identidade. À minha identidade, eu sou Rui Bairrada, não sou o Doutor Finanças. Pai, tem sido um processo muito giro. Na altura, assim, meio nostálgico naquela altura, porque era giro tu seres conhecido pela uma coisa que tu criaste, como é óbvio. Mas hoje em dia está-me a saber muito bem ser só um que trabalha também no Doutor Finanças. É o CEO, mas podia ser outra coisa qualquer. Mas é o Rui Bairrada.
Muito fixe. Olha, eu já sei porque tu partilhaste comigo esta história no nosso almoço, uhum. Não é? De onde é que, pá, porque é um nome, é pá, fantástico, é assim, é daqueles nomes que, desenhado, não é? Mas ele surge, assim, por acaso.
Bah, fizemos um concurso público e sem ser público, a várias agências particulares e privadas, não, estou a brincar, não foi nada disso. Foi num processo simples, como tudo na minha vida, acaba por ser um processo simples, tudo acaba por acontecer de forma inesperada e o nome também foi. 2014, nós estávamos na altura, nós ajudávamos empresas que nos contratavam para nós ajudarmos os colaboradores a renegociar e a reestruturar créditos. Estávamos na saída da Troika, havia muito essas insolvências naquela altura, depois daquele período. Então houve uma preocupação em algumas empresas em Portugal em encontrar uma forma de ajudar os colaboradores a serem ajudados em tudo o que tinha a ver com renegociação, reestruturação de créditos. E neste processo, fomos contratados por várias empresas. Também nos chamou a Câmara de Cascais, chamou-nos para ir lá ter uma reunião com a vereadora dos Recursos Humanos, olá Paula Gomes da Silva, estou sempre a falar nela, e com razão, foi com ela que isto aconteceu. E nessa reunião eu estou com ela, tínhamos outro nome que não era Doutor Finanças, e ela virou-se para mim e disse assim: ai Rui, se nós tivéssemos aqui um nome que as pessoas, que os colaboradores percebessem aquilo que nós queremos fazer. E eu disse: Doutor Finanças, não
me
perguntes.
Assim,
disse assim.
Saiu-te assim?
Saiu-me assim. Foi neste processo simples, eu digo, Doutor Finanças, pá, e os olhos dela brilharam, eu brinco também com isto, muito mais do que os da minha mulher no dia em que casou comigo, não tem nada a ver, pá, foi maravilhoso, ela ficou completamente petrificada
tipo,
com o nome,
uau!
Ficou assim, eu também confesso, e não me lembro de mais nada do que ela disse naquela reunião,
tipo, ficou,
pá, fiquei, peguei no carro, cheguei a Miraflores,
Impi.
E registrei a marca. Achei no processo de Cascais até Miraflores, eu não vou conseguir registrar isto em finanças, não sei o quê, não vou conseguir registrar isto. Pá, o que é certo é que consegui registar, registrei o nome, pá, e depois foi construir em cima do nome, muito em cima do nome, e tudo começou, sei lá, um Doutor Finanças, então é o doutor, doutor tem uma bata, doutor traz, como é que nós podemos ligar isto às finanças pessoais, não é? Na altura eu já tinha a mesma atividade que tenho hoje, como é que nós ligamos? E se nós usássemos os termos médicos, não é? E hoje, sei lá, hoje alguém que recebemos 12 mil pedidos de ajuda por mês para ajudar a encontrar um crédito de habitação, ou para transferir um crédito pessoal, um consolidado, um seguro, um bocadinho aquilo que nós fazemos também no Doutor Finanças, na parte que ajudamos mesmo as pessoas em concreto, o que é que as pessoas chegam lá e o que é que acontece? Fazem uma triagem, um check-up, um diagnóstico, uma prescrição e um tratamento. É simples nós trazeres esta linguagem e passado estes anos, passado estes 8, 9 anos, teres construído uma empresa e uma atividade que fazes todos os dias, muito assente numa forma simples que as pessoas percebem. Materiais, o que é que eu vou para onde? O que é que eu, para que área é que eu vou tratar? Vou para os seguros? Vou para o crédito? Vou para que área? Um check-up. O que é que eu posso esperar de um check-up? Quando eu vou fazer um check-up, qual é a expectativa da pessoa? Apresentar exames, não é? Fazer análise e apresentar exames. Ali é igual. Apresentam o IRS e o Banco de Portugal. Com base nas dívidas, com base nas receitas, nós vamos fazer um diagnóstico. Vamos olhar para as dívidas que eu tenho, quanto é que eu ganho, e vamos prescrever. Eu acho que devia mudar este crédito, devia juntar estes créditos, devia mudar este seguro. Temos a sorte também, somos uma clínica, temos um hospital, temos lá os médicos para tratar. Passamos para tratamento e temos uma equipa com mais de 60 pessoas que todos os dias ajudam as pessoas a tratar. Ou seja, vão pegar nos processos daquelas pessoas e vão fazer a ligação entre as pessoas e os bancos e conseguir assim as melhores condições.
Uau. Olha, lançaste agora um livro e falávamos ali em off antes que está a correr muito bem. E o título é de Estafeta a CEO. Porque quem hoje olha, lá está, e tu partilhavas que este ano foi um ano de crescimento, não é? E que estás aí numa fase espetacular. E quem olha, normalmente vê sempre o grande, não é? Caraças, agora aquilo, e fatura não sei quanto, e não sei quantas pessoas, e estes resultados. Mas como é que isto começa?
Olha, isto começa aos 17 anos, em casa, sentado no sofá, e com a minha mãe a chatear-me, tens que fazer alguma coisa. É assim que isto começa. Estava assim meio parado. E lembro-me de um dia estar numas férias, eu nunca tive grande jeito para estudar, nem para a escola, nunca foi uma das minhas paixões, longe disso. E estava assim sem fazer nada, e um dia pôs na cabeça, então vou arranjar um emprego. E saí de casa. Saí de casa de manhã e ao final do dia cheguei com um emprego. Tinha arranjado um emprego. Então,
estafeta. Não?
Antes, durante duas semanas, fui piseiro. Fui piseiro durante duas semanas, estava ali mesmo perto de fazer 18 anos, duas ou três semanas antes, fui piseiro. Então fui à Telepisa, lembro perfeitamente na Rua Brancampo, acho que deve ter sido das primeiras Telepisas em Portugal, se não foi a primeira, deve ter sido das primeiras. Aí consegui um emprego, cheguei a casa para entregar pizzas. Não correu bem, ia andar de moto, não sei o quê, o meu querido filho, não sei o quê. Bem, no dia a seguir comecei a fazer pizzas. Nesse processo de fazer pizzas, fui-me queimando naquela coisa de pôr no forno, não sei o que mais. E sabes que isso para uma mãe doméstica que toda a vida foi cuidadora do seu marido e dos seus filhos, aquilo era uma coisa. Então a minha mãe, na calada, liga para a minha madrinha. A minha madrinha na altura trabalhava num cartório. Um cartório num notário, e diz: ai, o Pedrinho, eu em casa sou Pedro, não sou Rui. Ai, o Pedrinho, está-se farto de queimar, tu tens tantos conhecimentos, não arranjas algum sítio que ele possa agora trabalhar durante as férias e não sei o quê. Então, ela ficou atenta, percebeu que num dos bancos para que trabalhava aquele cartório, aquele notário, era o Deutsche Bank, e ela, numa conversa, percebeu que o estafeta ia de férias. E ligou-me a perguntar se eu queria ir fazer as férias do estafeta. Pronto, e fui fazer as férias do estafeta e estive lá 12 anos. Fiquei lá 12 anos.
Não os 12 anos não. Como estafeta, não é?
Não, depois desde cedo que eu percebi, como eu não tinha jeito para a escola, eu tinha que me safar de outra maneira qualquer. Se não era a estudar, tinha que ser de outra maneira. Então sempre tentei, em todas as tarefas que me deram ao longo da vida, ser o melhor a fazê-las.
Chamas e eu, isso altura, que é espírito empreendedor?
Na altura é mais missão, nem fazia ideia o que era empreender. Imagina, quando tu vens. Também muito com base na educação que tu tens, não é? O meu pai é militar, coronel da GNR, portanto nós sempre fomos habituados a ter algumas regras, a pontualidade, eu digo, aliás o livro é dedicado a ele infelizmente já faleceu, o livro, e eu digo que o meu pai é o meu primeiro grande mestre de liderança, e eu hoje olho para trás e eu tenho imensas coisas que efetivamente aprendi com ela, que no início da minha carreira não fazia qualquer ligação, mas pronto, vinha habituado a cumprir aquela coisa da honra, da honestidade, todos aqueles princípios que se aprende muito também sempre habituado àquilo desde pequenino. Então, a ideia sempre foi: o que é que eu posso fazer? Como é que eu posso acrescentar valor? Como é que eu posso fazer o melhor papel do mundo? E hoje olhas para trás e eu consigo perceber que há uma altura em que eu sou o melhor estafeta do mundo, e é só por ser o melhor estafeta do mundo que alguém ao lado olha e diz, epá, se aquele gajo é tão bom a fazer aquilo, deixa-me lá dar, convidá-lo para vir fazer outra coisa. E assim sucessivamente. E durante esses 12 anos, comecei como estafeta, passado um ano e pouco, fui para a contabilidade, fazia um trabalho espetacular, que era fazer lançamentos, portanto, desde que acordava até que me deitava, estava num ambiente MS-DOS, lembra-te daqueles ecrãs gigantes, pretos com umas letras verdes, a fazer, só que eu fazia isso dentro do departamento contencioso, ao pé da equipa do departamento contencioso, e sempre que não tinha lançamentos para fazer, perguntava aos que estavam à minha volta, queres ajuda? Queres que eu te ajude? Queres que eu faça? Queres que te ajude a fazer alguma coisa? Aquilo foi criando, passado mais um ano, não sei recordar agora, um ano ou um ano e pouco, convidaram-me para ir para o contencioso. E aos 22 anos era cobrador no Deutsche Bank. Na altura desenvolvi, cresci rápido, imagina, estou aos 22 anos cobrar, as pessoas não acreditavam quando iam ao banco que era o miúdo que tinha cobrado ao telefone, porque efetivamente era um puto. Então foi, eu acho, tenho essa teoria, que nessa altura foi quando eu desenvolvi uma das minhas melhores ferramentas, que tem a ver com a voz e com o posicionamento e não sei o que, não sei o que mais,
que era para dar a voz, que era
comecei a fazer alguma coisa para as pessoas, para parecer mais velho. Pá, isso veio-me ajudar imenso até hoje, é uma das ferramentas. Aliás, a minha voz foi o motivo de eu me ter casado. A minha mulher, a Raquel, pela voz e não por mim. Primeiro pela minha voz e depois por mim.
Portanto, para ti, muito bom.
Grande ferramenta. E pronto, e assim sucessivamente, depois do contencioso, enquanto lá estive, também tentei ser o melhor cobrador do mundo. Depois surgiu o Deutsche Bank em Portugal, lançou a área comercial, o crédito e a habitação. Protocolo com a DEC, na altura nem balcões havia. Protocolo com a DEC, abriu uma vaga para a área comercial. Eu concorri, vieram-me buscar. E pronto, e até aos 30 anos foi esse o trajeto. Depois, aos 30 anos, acontece o que acontece a muitos de nós que trabalham em grandes empresas, que foi, primeiro, eu nunca deixei de ser o miúdo. Quando tu entras miúdo, és sempre miúdo. Quando não eras o miúdo, eras o miúdo que não tinha curso superior, eras o miúdo, todos gostavam de ti. Eu acho que tenho essa percepção, que toda a gente efetivamente gostava de mim, até porque sempre me foi dando oportunidades. Eu fui sempre crescendo do Deutsche Bank. O Deutsche Bank foi uma escola. Eu agradeço, sou muito grato à vida e sou muito grato. Aprendi imenso. Eu, quando entro no Deutsche Bank, nem Deutsche Bank sabia dizer. A primeira entrevista que eu fui foi com o blazer de fazer profissão de fé, ou uma coisa qualquer, nem blazer, nem um fato tinha. Portanto, sou mesmo grato a terem-me dado aquela oportunidade. Mas aos 30 anos aconteceu desafiar-me mais uma vez para ir para outra área, para subir mais um degrau. Aí, na altura, as minhas filhas disseram-me que eu não tinha capacidade para aquele papel que me estava a ser sugerido. Pronto, e é a primeira vez que eu sinto, será que chegou o meu limite aqui? Será que chegou? Aqui não dá para ir mais longe. E depois, na altura, eu, nos últimos anos, especializo-me dentro do Deutsche Bank em crédito e habitação. Quando eu saí, era responsável de partnership banking, ou seja, geria parcerias que traziam um negócio para o banco em crédito e habitação. O meu primeiro grande amor, não é? Costumo brincar e dizer que tenho dois grandes amores na minha vida. Um é o crédito e habitação, outro é a Raquel, e os dois estão interligados, porque eu conheci a Raquel através do crédito e habitação, e passado estes anos todos, estava-te a dizer há bocadinho, nós vamos faturar 14 milhões e tal, a ajudar portugueses a... em grande parte deste montante, a ajudar portugueses a fazer crédito e habitação. Portanto, não se perdeu esse foco. E, na altura, aquilo fez-me refletir, fez-me pensar. Entretanto, alguém que trabalhava comigo do lado dos parceiros, do lado de fora, desafiou-me, e se viesse a empreender e se abríssemos uma empresa e viesse fazer uma das coisas que mais gostas de fazer, que é ajudar pessoas e crédito e habitação. E foi a simbiose perfeita. De um lado, tinha percebi, aquilo estava-me a deixar um bocado chateado, entre aspas, porque tinha se calhar atingido o meu limite ali. Depois tinha 30 anos, já era casado, sonhava com fazer mais coisas e continuar a crescer e a aprender. Por outro lado, tinha um desafio, que na altura foi um desafio gigante, lá em casa, os meus pais, sei lá, a família, ninguém percebia muito bem como é que o bancário... Tinha carro, tinha aquelas coisas todas, deixou certo para ir para o incerto e começar uma coisa do zero, ser empreendedor em Portugal. Como é que deixas um emprego, tudo meio assustado, sem formação superior, sem isto, sem aquilo, onde é que te vais meter, já casado? Mas ainda bem, hoje olhamos todos para trás e e percebemos, eu não me arrependo de nada, como é óbvio, bem pelo contrário, eu agradeço a todas as pessoas, eu costumo brincar e dizer que acendo uma velinha quase todos os dias a quem me disse que eu não tinha capacidade para ir para outro lado, e subi na rua, agradeço muito e dou-lhe um grande abraço, porque foi, efetivamente, foi, é aquele momento, é aquele clique que me faz tornar-me empreendedor.
Uau. E a gente, isto é algo que eu partilho, se calhar nunca partilhei esta parte, mas eu cruzei-me contigo, não diretamente, mas num momento em que eu tive dificuldades financeiras, foi para aí em quê? 2009, ou seja, sem eu saber que eras tu, a gente depois viu isso mais tarde no nosso almoço, não é?
É verdade, ainda chegamos lá. Tiveste a Bárbara.
Nessa altura em que eu estava ali numa parte menos boa financeira, né? Vocês hoje há muita malta que ali daquele lado às vezes pensa, ah, mas tu podes, porque tu agora estás, pois malta, mas também já lá tive. E curiosamente nem sabia, soube isso depois do nosso almoço este ano, que foi contigo, né? Para renegociar ali uma série de créditos que eu tinha e foi contigo. E depois como é que, ou seja. Mas nessa altura não foste para onde estás hoje, não é? E tinhas
Não,
essa
não.
visão já?
Não,
Tinhas essa
não,
visão de.
não, de tudo.
Porque às vezes
Não.
há aquele mito de que há aquela visão de como é que tem que ser e quer criar algo grande e muitas vezes a gente começa passo a passo. E tu és um exemplo disto, foste passo a
Hoje,
passo, não é?
e o sentimento é generalizado dentro do Doutor Finanças, nós somos 237 pessoas, já temos alguma dimensão e nós continuamos com a mesma a dizer o mesmo quase quando começamos. Nós já construímos muito, mas está quase tudo por fazer. E
Gosto disso.
essa é a nossa visão. Já
Gosto disso.
construímos, hoje já muita gente conhece o Doutor Finanças, como é óbvio, e criámos uma dimensão, já não somos uma pequena empresa, aliás, estamos quase a ficar grande empresa devido também ao número de colaboradores, mas continuamos com este sentido de missão. De acrescentar e dizer que está tudo por fazer, ou está muita coisa mesmo por fazer. No início era igual. Eu sou aquela pessoa que foco no que é que eu posso fazer hoje e sou grato à vida porque ela me vai pondo no caminho, do que sonho lá à frente e depois foco lá à frente. Não, eu estou focado hoje. Eu estou focado, o que é que eu faço hoje? O que é que eu posso fazer hoje? Onde é que eu posso acrescentar valor hoje? Onde é que nós podemos acrescentar valor hoje? E hoje é mais romântico do que no início, como é óbvio. Hoje eu estou focado em acrescentar. O dinheiro é uma consequência de alguma coisa que nós entregamos. No
Isso é
início
muito
não.
importante.
No início não. Só fazer este paralelismo que no
Sim, até
início não.
porque no
No
início tu
início
tens que
correr atrás, no início,
tens que gerar valor,
sim,
não é?
no início era sozinho, era casado, tinha que pôr dinheiro em casa, se eu não fizesse nada não ganhava nada, e hoje é igual, o nosso negócio, o negócio do Doutor Finanças, nós temos dois grandes pilares dentro do Doutor Finanças, um é o da literacia financeira, através do portal, onde quase 2 milhões de pessoas usam os nossos conteúdos, as nossas ferramentas, os nossos podcasts, todas aquelas coisas que nós fazemos mensalmente, e outro é o pilar é o que nos paga as contas, como eu costumo dizer, que somos intermediários de crédito e ajudamos as pessoas a encontrar os melhores créditos, a melhor creditação, a transferência, o crédito pessoal, os seguros, e é aí que nós ganhamos dinheiro. Como é que nós ganhamos dinheiro? Para ficar claro também, nós não cobramos nada às pessoas, o negócio do Doutor Finanças não cobra às pessoas, nem pelos conteúdos, nem pelo trabalho que nós fazemos. Quem nos paga a nós são os bancos, as financeiras e as seguradoras, têm um custo de aquisição de cliente para nós entregarmos. Clientes qualificados pagam-nos uma comissão por isso. Portanto, mesmo hoje, imagina que hoje paro, agora não me apetece, não vou fazer mais nada o resto do mês, para as equipas todas, nós não recebemos no mês a seguir, porque nós recebemos sobre aquilo que nós fazemos, ou seja, é one shot, nós vamos um processo, recebemos sobre aquele processo. No início era
É
igual,
sobre produção.
é sobre produção. No início era igualzinho, se não fizesse nada, não recebia nada. Agora, se fizesse muito, recebia muito, e nessa altura. Eu já fui workaholic, hoje não. Hoje estou muito, muito organizado. Tenho tudo delegado e se desaparecer 6 meses, acontece tudo e não deixa nada de acontecer. Eu, no início, a Raquel é uma santa. Eu trabalhava sobre 7 dias, porque não tinha limite. Quanto mais pessoas eu ajudasse, mais qualidade de vida eu conseguia dar em casa.
Disseste agora uma coisa muito importante. Quanto mais pessoas eu ajudasse, tu podias ter dito, quanto mais eu faturasse.
Não.
Ou seja, o teu. Mas é, não
Sim,
é?
sim,
Ou
sim,
seja,
sim.
isto mostra. Até porque eu falava agora num outro podcast, com alguma confusão que existe hoje em dia entre propósito e resultados barra sucesso, não é? Tipo. Não, o meu propósito para o ano é faturar 1 milhão. versus, não, o meu propósito para o ano é servir ou criar isto, e eu, através disto, vou ter um resultado que é isto. Até porque, sejamos todos francos, tu não podes chegar ao supermercado e dizer, olha, eu queria pagar com o meu propósito. Eu ajudo pessoas e... Está bem? Estão aí. Não é? Todos nós temos de ter a parte financeira, ah, claro, mas tu mencionaste aí algo muito importante, que é, e cada vez mais eu reforço isto, que é o propósito tem que ser o caminho para o resultado financeiro e não o inverso.
Sim. Basicamente, o exercício que nós fazemos é onde é que nós podemos acrescentar valor para nós conseguirmos atingir um determinado número de pessoas, e essas pessoas é que vão gerar um determinado número de resultado. Não é ao contrário, eu não consigo começar pelo resultado. Ah, eu quero faturar 20 milhões de euros. Eu vou faturar... Não, se eu não tiver no início da linha, da cadeia, o que é que eu posso fazer hoje para que mais pessoas procurem a ajuda do Dr. Finanças? Esse é o foco. Depois de eu ter as pessoas, então eu consigo pensar em resultados. Enquanto eu não tiver as pessoas, porque eu ganho dinheiro a ajudar pessoas, a acrescentar valor às pessoas, a tirar dor da carteira das pessoas, ajudá-los a facilitar-lhes a vida para terem uma vida financeira melhor. Portanto, é muito isto. Portanto, mas se eu não acrescentar valor, voltamos ao início da equação, se eu focar no cliente e não tiver antes, como é que o cliente vem ter comigo? Não é? O que é que eu faço? Não? Vamos dizer, agora quero 100 mil clientes. E? Eles não te vêm bater à porta 100 mil clientes. Tens de fazer um caminho antes, muito antes, para que depois eles venham ter contigo, para depois deles virem ter contigo, nós conseguimos ajudar um bocadinho no que nós fazemos com os conteúdos, não é? Nós entregamos, nós produzimos cerca de 4 conteúdos de finanças pessoais por dia.
Uau.
Por dia. Nós hoje nós fazemos tudo internamente, são tudo equipas internas. Imagina, hoje em dia no Doutor Finanças nós somos 237 doutores a ajudar as pessoas no tratamento a ajudar as pessoas no dia-a-dia são 60, o resto é suporte. Nós temos cerca de 37 pessoas, acho eu, ou 38 no marketing e nos conteúdos, nós produzimos os nossos próprios conteúdos, fazemos tudo dentro de casa, mas pronto, é uma cadeia. Nós estamos sempre constantemente a acrescentar valor às pessoas, que alguns na sua jornada vão identificar o Dr. Finanças como alguém que as pode ajudar em alguma fase da sua vida. Sim. Que tenha a nossa necessidade. Portanto, há uma preocupação grande antes.
Como é que tu vês, eu nos meus eventos, e é uma coisa que eu sinto, ou seja, uma diferença grande, e que não tem só a ver com literacia financeira, entre, por exemplo, o público consumidor brasileiro e o público consumidor português, nomeadamente no processo de venda. Quando tu entras num processo de venda, aquilo que eu noto é, há uma maior aceitação pelo processo de venda, há uma maior, sei lá, auscultação, digamos assim, pelo processo de venda no público brasileiro do que no público português, porque há ali alguma dificuldade em lidar com dinheiro, com venda, com compra, com... que tem muito a ver com as nossas raízes, com aquilo dos nossos pais. Eu lembro-me do meu pai... Lá está, dinheiro, quem tem muito dinheiro é porque fez alguma coisa, quem tem muito dinheiro é porque não sei o quê, e o dinheiro custa muito a ganhar, tens que trabalhar muito. Então, há aqui várias crenças enraizadas, e isso que tu fazes é muito importante em termos de literacia. E a minha questão é, como é que tu vês hoje, e o Doutor Finanças tem quantos anos?
2014, fizemos 9 anos agora.
9 anos. Como é que vês nestes 9 anos, em termos de evolução, da forma como o português, de forma geral, lida com o dinheiro?
Então,
que mudanças é que...
Está melhor, mas não deixamos de estar em último lugar em 19 países em termos de literacia financeira na Europa. Caramba, 19 países, estamos em último.
Malta, portanto, estamos em último.
Há um caminho, depende dos estudos e dos dados. Há estudos que não nos põem no último lugar, há outros que nos põem, mas eu, como nós recebemos muitas, muitas pessoas, e cerca de 12 mil pedidos de ajuda por mês, como disse há bocadinho,
consegues ter essa...
consigo ter uma percepção um bocadinho diferente e olhar que temos um caminho gigantesco para fazer. Temos mesmo um caminho gigantesco para fazer. Por isso que tu disseste há bocadinho, dinheiro é tabu em Portugal. Dinheiro não se fala, dinheiro é uma coisa suja, dinheiro é uma coisa que não.
Eu noto isso, quer nos meus eventos ao vivo, quer online, quando se fala de dinheiro e de vender.
Faz cara feia.
A energia muda. Sim. Automaticamente a energia na sala muda.
Nós não vivemos bem com o sucesso dos outros. Nós estamos sempre a puxar-nos todos uns aos outros para baixo. Mudas de carro, não sei. Ui. Era aquilo que, é exatamente o que dizia. Vivemos. Somos. Os portugueses habituaram-se a ser.
Eu lembro-me de um meu pai dizer lá na nossa rua, né? Tipo, chegava alguém no carro, aquilo deve ser negócios escuros.
Sim. Pá, enquanto nós não tirarmos isto do nosso mindset, enquanto o dinheiro não for encarado como ele é, uma coisa positiva, uma coisa eu costumo brincar em todas as palestras que dão, bora pôr um sorriso, vamos falar de dinheiro, todos a pôr um sorriso.
Não, a malta fica toda tensa, não. Fica tudo exato. Sério. Fica
sorriso,
tudo...
dinheiro serve para quê? Concretizar sonhos, objetivos, dar-nos uma melhor vida. Eu só vejo coisas positivas. O dinheiro é como as crianças, eu dou sempre este exemplo. Imagina que tens um filho de 3 anos, vais com ele à rua, queres atravessar uma rua, deixas-o sozinho ou dás-lhe a mão? Tu não gostas de olhar para ele e vê-lo crescer? Tu não sorris com as conquistas dele? Quando ele dá mais um... Dinheiro é igualzinho. Uau. Isso ser igual. Nós devíamos olhar para o dinheiro como uma criança, olhar para ele e dizer isto, vamos potenciá-lo. O que é que eu posso fazer para ele me ajudar? O que é que eu posso fazer para ele crescer? Onde é que eu o posso utilizar? Onde é que eu posso... O que é que eu posso fazer com ele para concretizar os meus sonhos? Que é um bocadinho esta coisa, as experiências que nós temos de ser pai é para nos concretizar sonhos também a nível pessoal. Portanto, o dinheiro é uma coisa positiva, a meu ver. É uma coisa que nós não devemos olhar para ela como uma coisa negativa. É uma coisa, se todos nós falarmos sobre dinheiro, vamos todos ganhar mais, vamos todos ter melhor vida. Imagina, eu dou muitas vezes este exemplo. Numa empresa, há um tipo que ganha, um exemplo parvo, 1.200 euros, há outro que ganha 1.000, e este quer ganhar mais, quer fazer outras coisas. Se este souber, e fazem o mesmo, se este tiver acesso a que este ganha 1.200, pá, ele vai se tentar esforçar, ou vai tentar perceber o que é que pode fazer para ganhar 1.200, mas como não sabe, vai-se embora, vai arranjar outro emprego. Então o patrão vai ter que substituir este e provavelmente vai pagar 1.400 euros. Porque não consegue ir ao mercado hoje, se calhar, ao preço de coisa. Então nós estamos sempre... Mesmo as entidades empregadoras estão a aumentar o custo, na minha opinião. Isto é só a minha opinião, não é, sim, é, claro. só aquilo que eu acho. Estamos todos a aumentar os custos também por falta de informação sobre isto. Porque se for claro para todos qual é a carreira que cada um pode ter, eu posso sempre perguntar, chegar ao pé, olha, o que é que eu posso fazer para melhorar? Eu quero ganhar mais, eu quero ganhar o mesmo que o outro. O que é que eu posso fazer? Então eu vou ter um extra mind.
O que é que eu tenho? O que é que eu não sou? O que é que eu não faço? Não é?
Então eu vou, em vez de estar a formar tudo do zero, não sei, alguém que já lá está há não sei quanto tempo, o que é que eu dou ali, alavanco ali, dou-lhe formação, faço qualquer coisa e então trago aquele colaborador comigo. Tem engagement, está comigo há mais tempo, tem conhecimento. Como ninguém sabe, é um segredo, ele não pode saber, imagina, senão vai-me aumentar o custo. É o empresário pensar assim. Yeah. Se ele sabe, vai-me aumentar o custo. Então vai-me aumentar o custo, ele vai-se embora. Vai procurar seguir a vida noutro e o empresário vai contratar outro.
Yeah.
Mais caro, mais o custo de formação, informar tudo outra vez do início, mais as horas que perde o que está a ensinar. Ou seja, isto é uma cadeia. Isto é só um exemplo, há milhares. Se nós olharmos para o dinheiro como uma coisa igual a todas as outras, e que é uma coisa que nós devemos falar, não tivermos problemas, se o outro tem um carro novo ou não, e chegar-lhe, olha, como é que conseguiste? Perguntar, como é que conseguiste? Olha, o que é que fizeste? Ah, mudei de emprego, recebi um prémio, fiz isto, fiz aquilo. Aprender com os bons exemplos e não olharmos para isto como tu dizias, e bem, que acontece muito. Estamos todos desconfiados, vivimos todos desconfiados, que somos todos más pessoas, e não somos. Eu acho mesmo que nós vivemos, somos um povo de gente boa. Acho mesmo, eu acredito mesmo nisto.
Quem vem de fora gente acha boa. Isso.
Menos nós.
Quem vem de fora acha
nós,
isso.
Nós tratamos mal a nós próprios. Portanto, acho mesmo isso. Mas sim, mas há um caminho gigante, é um caminho de todos. Dizem muitas vezes, isto tem que se aprender na escola. E tem que se aprender na escola, mas eu dou sempre o exemplo. Se o professor, que é o adulto, não falar sobre dinheiro, vai ser difícil os miúdos aprenderem sobre dinheiro, porque ele não vai conseguir falar com eles, porque tem vergonha de falar sobre dinheiro. Portanto, isto é mesmo uma coisa transversal, é uma coisa do governo, é uma coisa das escolas, é uma coisa nossa, é uma coisa tua, é uma coisa minha, é uma coisa de todos. Temos todos nós fazer exercícios para começar a falar, nomeadamente nós em casa, não é? Porque tu conheces imensas famílias, filhos, não falas. Ele pede qualquer coisa e tu não dizes porque é que não podes comprar. Não dizes, arranjas uma desculpa, dizes não sei o quê, em vez de dizer, olha, este mês gastámos o dinheiro todo, fazemos, sentamos numa mesa, não dá, não vai dar, olha, se poupares, se nos ajudares, se apagares as luzes, sei lá, envolver, isto é uma coisa de todos, não? Nós, enquanto agregado familiar, é uma coisa de todos, não é uma coisa só. Então andamos sempre a enganar uns aos outros.
Depois acabas por criar, que foi o meu caso e que me levou que os nossos caminhos se cruzassem ali, que foi, ou seja, o meu pai vem, lá está, Alentejo, família pobre, humilde, 4 filhos, ele o mais novo, Ele muitas vezes dizia, eu comi muitas vezes batatas a saber a peixe e batatas a saber a carne, porque a proteína ia para os irmãos mais velhos, que eram eles que iam para o campo, ele ia ficando com a roupa dos outros, andou descalço até aos 12 anos, portanto, muita escassez. Com 14 anos fugiu para Lisboa, não é? Para criar a vida dele, criou, mas sempre com muito esforço. Desde que o sol nascia, não era até que o sol se punha, era até que o sol se punha e vinha a lua e estava a lua e estava a lua, não é? E então era muito de escassez. E isso criou em mim, ou seja, eu sempre fui muito rebelde, não é? Sempre fui muito de fazer o contra. Portanto, eu fui muito penalizado. Felizmente, nunca tive nenhuma necessidade. Mas eu lembro, por exemplo, e eu tenho esta memória, eu quando entrava para a escola, todos os anos para mim era um sofrimento. Porque o meu pai, para comprar os livros,
Sim.
e as mochilas, e os... Pá, era, não sei o quê, isto é um dinheirão, não pode ser, e tenho não sei o quê, e preciso mesmo disto, mas preciso mesmo disto, oh, pai, tens escola. E aquilo para mim era um sofrimento todos os anos. E então eu quando comecei a ganhar dinheiro, tipo, ah, então tudo aquilo que eu não tive, agora vou ter.
Vou ter.
Era, entrava-se aí. O problema foi quando começou a entrar e a sair mais. Entrar e a sair mais. Depois tinha acesso fácil a crédito, tinha nome, tinha não sei o quê, cartões de crédito. Pá, eu cheguei a ter 3 cartões de crédito com 25 mil euros de plafond em cada um deles, com 20 e tal anos, não é? E pronto, e depois levou-me a uma situação de dívida, não é? Que se, lá está, se houvesse essa, o meu pai, e sei que ele não pode fazer melhor, porque não sabia também, não é? Vamos ser francos. Mas se houver isso que tu falavas agora, de, olha filho, eu quero que tu entendas o valor, isto e aquilo, e vamos, ou seja, uma explicação, não uma imposição, uma partilha, um ensinar-te a gerir dinheiro, olha, então vamos cá ver, olha, eu dou-te 1000 escudos agora e ver como é que geres isto, como é que fazes, não é?
E o dinheiro, tem muito a ver com comportamento. Vou dar um pequeno exemplo de coisas que podemos fazer com os nossos filhos que geram comportamento. Imagina, todos nós, eu tenho filhos mais novos, tenho esse desafio todos os dias em casa, que é a história das luzes acesas. Se nós pegarmos numa fatura de eletricidade, sentarmos com os 3 miúdos à mesa, olha, nós pagámos isto este mês, vamos fazer um exercício. Agora, no próximo mês vamos todos apagar as luzes. O que nós pouparmos na fatura, esse dinheiro é para vocês. Façam com ele o que vocês quiserem. E aquilo torna-se quase um jogo, é uma coisa divertida. E coisa, chega ao final do mês, tu vês que poupaste efetivamente, porque as luzes começam, por incrível que pareça, também têm um botão para apagar, ao contrário do que as famílias imaginam, e tu poupaste 20 euros, 30 euros, 40 euros, seja o que for, depende do agregado, depende da casa, depende de não sei quantas coisas, entregas o dinheiro, criaste o hábito. Enquanto família, nos meses a seguir, tu criaste um comportamento, tu vais poupar todos os meses aquele mesmo dinheiro. E foi impositivo, chateado com eles todos os dias e à chapada. Não, foi uma coisa divertida, porque o dinheiro, efetivamente, tem muito a ver com os nossos comportamentos. Os nossos e, infelizmente, muitas vezes os comportamentos dos outros. Ou seja, nós também vivemos numa sociedade em que o ter é mais importante do que o ser.
Sim.
O que leva muitas vezes e muitas situações, se o filho do outro tem, o meu também tem que ter. Não é? Eu tenho, se o outro vive num T3 e tem 3 filhos, eu que nem quero ter filhos também tenho que viver num T3. Ou seja, vivemos muito nesta... Eu acho que está melhor, não é? Respondendo à pergunta dos últimos 9 anos, acho que está melhor, mas ainda há muito isto. Ainda há muito de nós queremos mostrar aos outros aquilo que nós temos. Temos muita dificuldade em nos assumirmos como pessoas, como seres, e não como pessoas que têm coisas. Ainda vivemos aqui um bocadinho nisso, que também temos que ultrapassar isto. Nós somos aquilo que somos, não somos aquilo que temos, não é?
Certo.
Isso é das coisas mais, acho eu, que deveriam ser das coisas mais fáceis de perceber. Mas era como eu te dizia, é um caminho gigante, também em relação às crises, que tem mais a ver com literacia financeira, foram sendo colocadas regras, também depois da crise da Troika, em que houve imensas famílias aí para insolvência, o que quer que seja. O legislador, o Banco de Portugal, vai criar algumas regras. E hoje há mais informação e há mais regras. Por exemplo, antigamente compravas uma casa, estavam dinheiro para a casa, para as despesas, para a mobília, para tudo.
Para as obras.
Tudo para o carro, metias tudo lá dentro. Hoje em dia não, hoje queres comprar uma casa, no mínimo tens de ter 10% para dar de entrada. Se não tiveres 10% não compras a casa. Só esta pequena alteração
faz diferença
porque te obriga a poupar para conseguires ter dinheiro para os 10% e para os custos, para depois conseguires comprar a casa. Portanto, há um caminho que tu tens que fazer. Portanto, há algumas abordagens, e isto aconteceu nos últimos 9 anos, que estamos melhores. Ai, mas é como no Doutor Finanças, está tudo por fazer. Está muita coisa por fazer.
Tu deves ter este dado, qual é a franja que tu notas onde ainda há mais a franja de idades, ou seja, ali aquela é que é nos 40, 50, 40, 30, 30, 20, onde é que nota, tens percepção destes?
Do 0 aos 80.
80?
Do 0 aos 80. Do
0 aos 80.
Quando estás em último, é tudo. Quando tu imagina, um exemplo rápido. Tu vais às faculdades, eu dou palestras em faculdades e os miúdos dizem-me com 22, 23 anos: ai, Rui, o que eu gostava mesmo de perceber é para que é que serve esta coisa do IRS. Vais à camada, vais às escolas mais anteriores e ninguém sabe o que é o salário, não sabe o que é o salário líquido, o que é o IRS, não sabe o que é um spread. Bem, nem vou entrar em coisas mais complexas. Depois entras nas famílias nos 20, nos 30 anos, 30, 40 anos e recorrem ao Doutor Finanças e a primeira pergunta que me fazem é: ó Rui, eu posso comprar uma casa de quanto? Vai haver a diferença. A pergunta deveria ser: olha, eu tenho aqui 500 euros, com 500 euros eu compro uma casa de quanto? Não devia dizer: ó Rui, eu posso comprar uma casa de quanto? Sobre a minha gestão, sobre a minha responsabilidade, o orçamento familiar. Eu estou a brincar, estou a dizer no Doutor Finanças e em todos os bancos.
Sim,
é
sim,
a pergunta
sim.
Que mais gente faz quando chega ao banco: olha, eu posso comprar uma casa até quanto? Não, em vez de eu fazer as minhas contas, ver quanto é que dinheiro, como é que eu posso ter uma vida e chegar ao banco, olha, eu consigo pagar uma prestação de 700 euros ou de 1000 euros. Isto dá para ir comprar uma casa de quanto? Devia estar invertido, não é? Depois andas mais para a frente e é igual. Depois ninguém prepara a reforma. Vais um bocadinho mais à frente e ninguém prepara a reforma. Vais ver qual é a poupança. A poupança que existe ou em PPRs ou em preparação para a reforma, e também tens muitos problemas nessa matéria. Portanto, é transversal, é muito transversal, é muito, não te consigo dizer, há uma carência grande de conhecimento, há uma carência muito grande em todas as fases. Logicamente que a informação que tu dás em cada camada terá que ser diferente, óbvio, mas tens que começar a dar, quanto mais cedo deres. Se os miúdos não souberem o que é dinheiro até hoje, quase irem para a faculdade ou não saberem os termos que depois vão começar a utilizar quando entram no mercado de trabalho, tens um problema mais à frente. Tens de começar cedo a explicar coisas mais básicas e depois o crescimento ir até à idade da reforma, que vai aumentando a sua complexidade. Tu, aos 18 e aos 20, ainda não estás a pensar em investir em PPRs, ou se calhar até devias, mas estás preocupado com outras, que se calhar comprar a primeira casa, se calhar investir coisas com mais risco. Agora, quando chegas aos 50, já não estás com a adrenalina toda de comprar coisas onde ganhar ou perder, com risco alto. Já tens que te preparar de outra maneira. Portanto, muito honestamente,
o que é que diferencia, se tens essa, onde é que está o gap, lá está, entre nós, que estamos em 19º, se houvesse 3 fatores ou 3 motivos, e quem está em primeiro, o que é que diferencia? É o quê? É, lá está, é a relação que os pais têm e que explicam aos filhos?
É na
escola?
É tudo isso. Os países nórdicos são os que estão...
Imaginava que sim.
Estão no top. Tem a ver com a cultura, tem a ver com a forma como tu olhas para as coisas, o pragmatismo, as coisas que são importantes, o que é que pões na tua cadeia. Não, nós, em termos de ensino, ainda estamos um bocadinho lá atrás. Nós ensinamos imensas coisas. Coitados dos professores, eu acho que eles são os maiores, mas efetivamente ensina-se muitas coisas que não são muito úteis para depois para a nossa vida. Nós alguns vamos ter que mudar isto. Nós temos que preparar os miúdos, né? Temos que mudar. Nós passamos a vida, sei lá, ainda aconteceu há pouco tempo, pai, há 2 semanas lá em casa, uma das minhas filhas, que tem 13 anos, ao jantar, chorava: eu não quero isto, eu não quero saber, eu não me interessa saber sobre iões e sobre nós, eu quero brincar, eu quero ter tempo para mim. Ela estava desesperada, chorava, vai arranhar a mesa, a dizer que tinha que estudar para mais um teste, que não sei o que, numa coisa que lhe dizia zero. E ela é ótima aluna, mas ela estava desesperada, não era por ter que estudar para aquilo, era porque não tinha tempo para brincar, para ser criança. Ela só dizia: eu quero ser criança, eu quero aproveitar, eu quero fazer fazer coisas com os meus amigos, a escola não me está a deixar, eu não estou a conseguir. Ela estava, eu e a mãe até nos emocionámos todos um bocado ali com aquela coisa, que era um ser com 13 anos que estava a sentir que estava completamente enclausurado,
claustrofóbico,
sim, em montes de coisas que ela não percebia muito bem para que é que aquilo ia lhe servir no futuro, ou não valorizava aquilo, valorizava muito mais a interação com outros miúdos, poder brincar, poder se divertir, poder ser feliz, do que estar agarrada a coisas que ela achava zero piada e que não lhe suscitava interesse nenhum. Logicamente que é importante nós termos cultura geral e termos conhecimento. Mas se calhar alguns nós vamos ter que pensar em dosear, não é? Pôr as emoções na educação, não é? Nós ganhamos outro tipo de skills, outro tipo de competências, uhum, que não são dadas na escola, não é? Outra a relação humana, sei lá, trazes outras camadas, o dinheiro, as finanças pessoais e muitas outras coisas que tu não dás, só dás nas escolas, para alguns vais ter que mostrar. Parece-me, não há outra forma de fazer. Porque tu, hoje em dia, com o aumento da tecnologia, nós não nos podemos esquecer que nós somos do tempo em que nós não tínhamos telefone. Nós os dois.
Sim, sim.
Não tínhamos telefone. E hoje quase que temos aqui o telefone aqui, temos tudo, não sei. Portanto, somos desta. Aconteceu tudo muito rápido. Mas tu olhas para o sistema de ensino.
Está igual. Ok, meteram alguma tecnologia, meteram alguma coisa, mas.
Pá, aprendes os rios, as cidades, não estou a desvalorizar, como é óbvio, mas olhas para os manuais e é muito parecido o que tu dás, as equações, não sei, é muito parecido com o que davas na nossa altura. Eu não estou a questionar o que é importante ou não é importante, mas eu acho que nós temos de fazer o exercício também de pensar, se tudo está a mudar tão depressa,
sim,
a própria capacidade para os miúdos hoje têm acesso a mais podcasts, têm acesso a tanta informação, que estão a ir buscar fora da escola. Que são coisas que não estão a ter na escola. Yeah. Tem outros impulsos que nós não tínhamos.
Yeah.
Nós no nosso tempo não tínhamos. Não havia internet, não havia nada. Nós, o conhecimento que nós íamos buscar era aquilo que os professores nos davam. Não tínhamos outra forma de o fazer. Ou em casa, ou quem gostava mais de ler, lia uns livros e ficávamos por aí. Hoje tu podes ir buscar o que tu quiseres, não é? Yeah. Tu hoje queres saber sobre o que quer que seja, fazes uma pesquisa e vais buscar. Portanto, isto efetivamente mudou. Hoje os miúdos precisam de outras coisas, parece-me que nós não precisávamos na nossa altura. Mas pronto, isto é só mais uma opinião no meio de não sei quantas.
Eu subscrevo. Diferentes. E como é que vês, mais uma vez, como é que vês a evolução? Ou seja, acreditas que, e tu próprio disseste, não, vejo que houve uma melhoria. Acreditas que estamos numa curva exponencial, ou seja, cada vez aqui um momento em que há um pico, ou ainda estamos muito aqui nesta linha aqui de baixo até chegar ali àquele?
Eu acho que ainda temos um longo caminho para lá.
Nós enquanto nós povo, temos um longo caminho. E é giro, não é? Que nós somos bons. Nós temos uma ideia menos boa de nós, e tu falavas isso, uhum, não é? Ah, mas nós quando nos propomos a fazer algo, caraças, a gente faz bem.
Sim.
O Euro, a Expo, tantas coisas que a gente fez e que fizemos com distinção.
Tem que haver um movimento de todos na educação, tem mesmo que haver um movimento. Enquanto isso não acontecer, eu brinco, e já várias pessoas têm a mesma ideia, não quero roubar a ninguém, mas nas finanças pessoais tens que fazer um bocadinho como a reciclagem. Imagina, nós antes da reciclagem ninguém reciclava. Quem levou a reciclagem para casa não foram os adultos, foram as crianças.
Yeah.
Certo? Foram as crianças. Ou seja, houve uma dimensão nacional que todos, as escolas, foi tudo para as escolas, lembras da Sociedade de Ponte Verde, andou para aí pelo país inteiro, houve televisões, houve um envolvimento quase nacional por uma causa comum. Foi: vamos reciclar, vamos dividir o lixo. Portanto, eu acho que as finanças pessoais estão a precisar um bocadinho deste
enquanto começar por essa franja e essa franja influenciar.
Enquanto isto não for uma preocupação de todos, é uma preocupação de todos, mas é de todos escondidos. Cada um olha para a sua carteira e tenta gerir o seu dinheiro da forma que sabe e que pode. Enquanto isto não for, não se juntarem todos os operadores do mercado, entrar os stakeholders e fazer uma coisa mesmo, bora lá e levar Portugal, que isto é levar Portugal. Imagina, tu tens mais conhecimento sobre dinheiro, sobre o teu dinheiro, se souberes gerir melhor o teu dinheiro, tu vais elevar a tua vida e de Portugal em geral, não é?
Sim.
O conhecimento tem esta coisa boa. Sim, tudo, tudo. Começamos a ter, deixar de ter uma cultura de escassez que não chega, não sei o quê, começamos todos a melhorar e começas a inverter e a crescer. E isto cresce tudo ao mesmo. Se eu souber melhor onde é que vou investir o meu dinheiro, eu vou ganhar melhor, vou ganhar mais. Se eu vou ganhar mais, eu vou investir mais. E se eu vou investir mais e vou gastar mais, vou ter uma vida melhor. Então alguém na cadeia está a lucrar com isto também, não é? Portanto, é não sei quando é que isso vai acontecer, não vejo assim muitas movimentações. Ah, tens algumas empresas, tipo nós, tipo, e outras, como é óbvio. Hoje em dia a internet também trouxe isto, trouxe muito conhecimento, tens de saber escolhê-lo, não é? Também, porque há bom, há mau.
Há muito bom e há muito mau.
Temos que saber escolher, mas trouxe essa coisa boa. Hoje há muita gente em Portugal a falar, muita gente e gente boa a falar sobre finanças pessoais, também os próprios bancos, também é uma questão que está na agenda. Pá, mas como isto é cultural, como isto é uma coisa que está enraizada, temos que ir mais fundo, temos que ir com mais força e temos que ser mais a fazer para dar o clique que ainda não deu.
Tem que acontecer algo dantesco para esse clique acontecer.
Olha. Já aconteceu. Já aconteceu e agora o Covid vai acontecendo. Isto é cíclico, não é? E tu sentes claramente melhorias. Tu, ex-troika era... Então esquece. Ninguém tinha mesmo informação sobre nada. Todos nós na troika temos um amigo que foi para a insolvência ou conhecemos alguém que teve ou perdeu o emprego ou que não sei o quê. Portanto, todos nós vivemos bem perto. Uma coisa é que nós passamos a vida como somos muito emocionais e pouco racionais. Isto só acontece aos outros, não é? Isto só acontece aos outros. A troca trouxe isto. A troca trouxe uma realidade.
Aqui ao lado.
Pô, olha que este, ele estava bem. Ele tinha um bom carro, ele tinha um bom emprego. A empresa fechou. Trouxe ali um desafio, todos nós, pôs o alerta. Depois fomos todos tentar resolver os problemas à pressão e aquilo ficou alguma coisa. Mas depois volta outra vez à emocionalidade, não é? Volta. É como em tudo na vida, não é? Vamos lá acima, estamos muito atentos, depois isto começa a acalmar e nós vimos só outra vez cá abaixo. Depois veio, agora, veio o Covid. O Covid trouxe outra vez layoffs, aquelas coisas todas, perca de rendimentos e não sei, mas outra vez mais atentos. Vai ficando algumas coisas, depois voltou tudo a ir ao normal. E agora veio a inflação e a guerra. Estás a ver? Isto anda sempre. É sempre assim, vai ficando alguma coisa, é o que me parece.
Algo residual que vai...
Sim, não é, não criou hábito. Okay.
Então ainda estamos naquela...
Sim,
estamos longe aqui
deste... parece. Mas eu quero ser o enganado. Eu quero ser, porque eu acredito mesmo que... Pá, que isto que não faz sentido ser de outra maneira. Eu acredito mesmo que isto pode elevar Portugal, pode elevar as famílias, pode todos nós podemos ter uma vida melhor se tivermos mais informação e se quisermos responder todos à pergunta para onde vai o nosso dinheiro. Ninguém sabe responder a isto, ninguém faz um orçamento, ninguém sabe, nem o maior matemático do mundo. Se eu te perguntar, tu não queres, não deves comer pão, mas estás aí super fit, mas se eu perguntar a alguém quanto é que gastou em pão no último mês, ninguém sabe. Ou em café, ninguém sabe. Desvaloriza, pão, vou lá contar. Agora, se tu somares 30 dias a comer pão, vai dar 60 ou 70 euros, mais não sei quanto, mais não sei o que mais. Eu estou a dar um exemplo do
Sim,
pão.
Sim, às vezes aquelas coisas pequenas. Eu lembro-me que uma vez, em coaching, com um cliente, e o objetivo dele era esse mesmo, ele queria investir mais. Epá, e eu disse, ok, então vamos analisar aqui. Ele em pequenos almoços, aqueles 2 euros aqui, 3 aqui, 4 ali, epá, eu não me lembro quanto é que era, mas era tipo, sei lá, 150 euros mês, ou... E ele disse, epá, caramba, eu gasto. E ele começou, peraí, 150 euros mês, 1500, 1800 euros ano, 18 mil euros em 10 anos em pequenos almoços. Epá, não...
Ah, dou sempre um exemplo, que este é um exemplo lá para casa, que é um bom exemplo. Há uns tempos recebemos um casal pai com 50 anos para rever os seguros. Olhámos para os seguros, tinha um seguro de saúde. No seguro de saúde reparámos que a senhora tinha cobertura de parto, 50 anos. E na brincadeira, então, pensar ter filhos. Nem pensar, aos 35 anos que deixei de ter filhos. Durante 15 anos, aquela família começou... Pagou num seguro de saúde a cobertura de parto. A cobertura de parto num seguro de saúde é a mais cara de todas. Por todas as razões e mais algumas. Porque não parou, não olhou, não questionou. Faz sentido pagar, não faz sentido pagar. Portugal está cheio disto. Portugal está cheio de pessoas que tiveram uma moto, tiveram um seguro, venderam a moto e o seguro está por débito direto e continuam com o seguro anos e anos e anos a pagar de uma moto que já não é deles. Sei lá... cravejada de coisas destas. Portugal está cheio de pessoas a pagarem 100 euros em telecomunicações, em telecomunicações, que ninguém sabe onde é que está o telefone fixo. Não fazes ideia onde é que está o telefone fixo em casa. Se perguntares a alguém onde é que está, em que gaveta é que está? Em que gaveta é que está?
O meu não sei porque não tenho.
Em que gaveta é que está? Ninguém faz ideia porque é que tem tantos gigas em casa. Ninguém imagina. E ninguém sabe. Sempre que eu brinco com este exemplo e pergunto qual é o canal 200, o 300, o 500, o 100, o 20, o 30, ninguém usa. Usa tudo plataformas de streaming ou de outra coisa qualquer. E todos pagam 900 euros, 1000 euros de uma coisa que não usam.
Yeah.
Para que se usarem, eu não faço juízo de valor. Eu acho que as pessoas devem ter conforto e se gostam de ver Sport TV, gostam de ver bola, devem ter qualidade de vida, trabalham, deve ser para concretizar os sonhos e que seja o sonho. O que eu não concordo é com as pessoas que não usam
e têm
pagar. Isso é que essas é que eu questiono. É questionar. Eu uso
hoje,
ou não uso?
E hoje em dia é muito fácil. E eu ia há uns tempos fiz isso, fiz uma orçamentação, um budget, não sei o quê. Pá, e em subscrições. Pá, eu tinha uma pipa de massa por mês, pá, 150 euros ou 180 euros. Mas de coisas que... Lá está. Pá, porque tu subscreves, é pá, olha, dá... sim.
Eu sou rápido, jeito, é eu sou rápido a fazer aqui. Contas, são 1.800 euros por ano.
Pois. Não é? Então, e depois comecei a ver...
É uma viagem, é uma cena fixe, é um fim de semana romântico do outro mundo.
É um e fim agora? De ano, é...
Pá, mas vai fazer isso. É muito mais prazeroso, eu digo isso, mas substitui por coisas que sejam prazerosas, porque se tu fizeres coisas prazerosas, tu vais estar melhor que a tua vida, vais entregar mais, vais estar mais feliz, vais contribuir mais, vais estar mais bem disposto. Agora, não estás bem disposto porque não tens tempo para descansar, nem para tirar férias, nem para ir a lado nenhum, e passas a vida a gastar dinheiro em coisas que não usas, quando podias usá-lo com o melhor fim.
Olha, pegando nisso, uma receita, uma prescrição aqui, para quem nos está a ouvir e está a dizer, ia, pois é, eu também não faço, eu também não sei, pois, se calhar também tenho lá umas subscrições, pois, se calhar estou, olha, malta do ginásio, aquela malta que paga ginásio e que não vai ao ginásio, por exemplo. Uhum.
E que vai à recepção e reclama, ah, eu estou aqui há 2 anos a pagar, estou mais gordo que o que estava, vocês devem ter algum problema.
Olha, o problema é esse que está aí, ganha vergonha na cara. O que é que será o básico para alguém começar a controlar, a ter noção, a ter consciência? O que é o básico?
Mesmo muito básico, e sem isto não vale a pena pôr coisas mais complexas em cima. Uma folha de papel em branco, uma folha de Excel, uma folha de papel. O que eu ganho líquido, o dinheiro que entra em minha casa, o dinheiro que eu ganho enquanto agregado sozinho, seja o que for. Do outro lado, uma linha, o que é que eu gasto? Pego no extrato, escrevo tudo o que eu gasto. Depois de eu escrever naquele mês tudo o que eu gasto, vou perguntar a cada uma daquelas linhas se faz sentido ou não. Só isto. Só isto. Faz sentido ou não. Prestação da casa, crédito da casa. 600 euros. Faz sentido eu pagar 600 euros? Não tenho a resposta. Vou perguntar. Vivemos no mercado livre, certo? É onde a concorrência existe. A probabilidade de haver um banco ao lado que me vai oferecer melhor, porque somos o mesmo número de portugueses e há vários bancos a vender as mesmas coisas, a probabilidade de eu conseguir melhorar aqueles 600 euros é gigante. Porque ninguém me vai oferecer piores condições do que eu tenho para ir para lá.
Certo.
Portanto, a probabilidade de me oferecerem melhor é grande. Portanto, a probabilidade de se eu mudar ou se eu renegociar ou quer que seja melhorar, é gigante. Quem diz que o crédito de habitação, diz que o crédito do carro, diz o cartão de crédito, diz as telecomunicações, diz a água, a luz, diz tudo. Há tanta coisa. Nós vivemos com um contrato de eletricidade, desde que compramos a casa, até que, entretanto, esquecemos que entraram imensas empresas no mercado.
Certo.
Precisam de clientes, não vão à falência, porque sem clientes, isto tudo andamos todos atrás do mesmo, das mesmas pessoas. Vamos questionar. É questionar cada uma das linhas. Este exercício já foi testado no Dr. Finanças e por mim, eu tenho esta teoria. Quem faz este exercício poupa entre 20, 30, 40%. Dinheiro 30, líquido, 40%. Dinheiro líquido que entra a mais a partir do momento em que eu questionar e fazer algumas alterações de comportamento. Alterações de comportamento estas, que é, na maior parte dos casos, procurar sítios onde eu pago coisas fixas que me deem melhores condições.
Um exercício desses demora... Quanto é que eu gasto no mês em horas para fazer isso?
Depende, sei lá, 2, 3 horas, não, depois teres isto, fazeres uma folha de Excel. Hoje em dia, exportas o Excel, vais ao teu banco, exportar para Excel. Exportas para Excel, num lado tens as receitas, no outro tens um Excel. Vês as rubricas, vês rubrica, abre o que escreves à frente, faz sentido. Pões pontos de interrogação. Agora, depois não podes é ser a dona Inércia, que acontece muito também.
Dona Inércia, não
é? A dona Inércia, que é, olha, ah, estou a pagar imenso. Pronto. E continuamos aqui, na nossa vida. Que acontece muito também. Depois tens que agir.
E sabes, muito com um desafio que nós hoje também temos, que é, primeiro, a malta não gosta daquilo que é difícil e isso vai dar trabalho. Uhum. Vai dar trabalho, porque
a
vai
não
exigir.
Ser que recorram ao Dr. Finanças e nós fazemos tudo por eles.
Malta, vamos ver?
Era a minha deca. A minha,
era Dr. Finanças. Mas leva-nos a uma coisa que hoje a malta que é, evita o difícil e procura sempre o fácil, uhum. Não é? E pá, isso agora é uma trabalheira que é para estar a poupar 10 euros, 20 euros, é pá, não, não é? Mas portanto, malta, estamos a falar de 20, 30 a 40% de economia, de custos, e outra coisa que é também a autorresponsabilidade, ou seja, passa para ti a responsabilidade, enquanto tu está, é pá, pois é que isto hoje em dia, a vida está cara, é isto,
era
é aquilo.
Era isso que eu ia dizer. Isso só depende de ti. Não depende que o teu patrão te queira aumentar, não depende da inflação baixar, não depende de nada, só depende de ti. É uma coisa que tu só depende dos teus comportamentos. Se tu percebes que estás a gastar muito em café, fora, tu avalia se faz sentido juntar-te com três colegas no emprego e comprar uma máquina. Em vez de pagares 1 euro para um café, pagas 20 por cápsulas. E tu automaticamente reduziste o teu custo em 4. Não é? Depois as pessoas, a maior parte, ah, não dá, não consigo cortar nada. Não dá, temos é que ser inventivos. Olha, exatamente. Dá um exemplo. A máquina oferece. Só tens de comprar as cápsulas. Compras cápsulas a 20 cêntimos. Em vez de pagares um, reduzes o teu custo em café 4 vezes. Divides isto por 4, certo? Portanto, só dei um exemplo, sei lá, mas
sim,
há tantos,
mas,
tantos, tantos.
Mas depois há muita outra coisa que é, ah, mas eu gosto de não sei quê. Ah, mas eu gosto de ter aquele canal porque, ah, mas eu gosto de não sei quê.
E está tudo bem, eu volto a dizer, não faço juízes de valor. Desde que uses, ah, a coisa que dá mais prazer na vida era ali ao Sr. Manel no café quando chego, estou ali 3 minutos à conversa e bebo aquele café. Pá, está-te espetacular, acho ótimo, não mudem esse hábito. Se isso é uma coisa prazerosa, não mudem. Agora, olhem para os outros. Este está cheque, este eu ponho um certo. Este eu não vou mudar. Isto é prazeroso para mim, eu gosto mesmo. É um momento do meu dia em que é importante para mim. A vida foi feita para nós sermos felizes.
Sim,
não é?
Sim,
não é?
Sim,
para sermos infelizes.
Sim,
não é? Portanto, este está fechado. Não mudem esse. Continua a pagar 1,20€. Eu pago 1,20€, até pago mais 20 cêntimos. Porque aquilo é um bom momento para mim. Agora, tenho lá mais 100 linhas, 100 saídas, ou 200, ou 50, que saíram do meu... da minha conta todos os meses, vou olhar para as outras, pá, não são todas prazerosas,
yeah.
Garanto que não são, não são, não são, e muitas delas são renegociáveis. Tudo que são, tudo que há concorrência no mercado é negociável. Eu continuo exatamente a usufruir do mesmo, a casa é a mesma, é tudo o mesmo, o seguro de vida é o mesmo, se eu morrer pagam na mesma, mas entre pagar num ou pagar no outro pode fazer a diferença de eu pagar mais ou pagar menos.
E é isso que tu fazes lá. É quem vem para analisar, sim, crédito, seguros, sim, isso é dar, sim, essa, olha, tem isto aqui e tem esta solução aqui que lhe dá
10%,
10%, 15%, sim, 20%.
Já há bocadinho, quando nós falávamos em juntar vários créditos, nós chamamos crédito consolidado, quando tu tens vários créditos, em média, sabes quantos créditos tem uma família portuguesa? Diz lá o número.
3?
Podemos abrir um leilão, dás mais?
A sério? 5?
7. Em média, os últimos dados que eu vi sobre isto, em média uma família portuguesa tem 7 créditos. É fácil fazer este exercício. Lembro que eu dou isto numa palestra, as pessoas, oh, estupefacção, até que fazemos o exercício, vamos abrir a carteira. Estou a brincar, não vamos abrir agora, mas se abríssemos, ias começar a ver cartões. Cartões que dá descontos disto, cartões que dá desconto daquilo, de cartões que dá 10% ali, dos pneus, disto, no supermercado, tudo e alguma coisa. Nós, os portugueses, adoramos descontos, certo? Sempre, certo, que há uma oportunidade, nós vemos uma loja, 10% em cartão, 10% em cartão. Ui, lá venha lá. Se eu puder comprar uma coisa que custa 100 por 90, não vou dar 100. E venha lá o cartão de desconto. Só que o cartão de desconto dizem-nos sempre, ah, não preciso pagar já. Vai receber uma carta em casa e quando receber a carta em casa, paga. As pessoas recebem a carta em casa e lá têm sempre a opção de dividir aquilo em 2 ou 3. E nós, ah, como é que eles sabiam? Como é que eles sabiam que este mês aconteceu um imprevisto? Dá muito mais jeito de pagar isto em 3 vezes, porque apareceu o colégio dos miúdos, os livros, a máquina que avariou, então vou pagar em 3. Pronto, um crédito. Um crédito. A maioria dos cartões que nós temos na nossa carteira de descontos são créditos que estão por trás. São créditos que dão descontos que depois tu se fracionares, dão-te. Portanto, é muito fácil tu chegares a sete, não é? Tens o carro, tens a casa, tens um crédito pessoal, tens um PPR que fizeste no banco que te emprestaram não sei o quê, depois tens meio de dois ou três cartões que todos nós sabemos quais são as marcas e já lá estás. Portanto, não é difícil. Isto para dizer que há uma coisa que nós fazemos muito, que é crédito consolidado, que é juntar todos os créditos num só, e nós conseguimos cerca de, ou juntar, ou ter tudo numa maturidade, no mesmo prazo, com uma taxa mais reduzida. Quando falamos em crédito, consumo, créditos pessoais, cartões, estamos sempre a falar em taxas muito, muito mais altas, consegues poupanças de 40%, 50%, 60% no que tu pagas atualmente versus o que ficas a pagar depois.
Uau. Última questão, para quem... Lá está, se identificou aqui com algumas dores, se reviu aqui em algumas situações, perguntei-te aqui qual é que seria o passo para começar a ter consciência financeira, e só fui ao cabo já é literacia financeira, mas qual é que seria aqui uma jornada de literacia financeira? Alguém que queira, lá está, vir do não percebo nada disto, e quer chegar a uma fase de investidor.
Uhum.
Qual é esta jornada, que não há uma jornada certa, uhum. Não é, mas...
É procurar, em qualquer coisa da minha vida, eu tenho que ir procurar informação, não é? Tenho que arranjar forma, e há variedíssimas formas de teres de borda, como dizias há bocadinho, que os portugueses gostam, vais ao Google e há imensa coisa escrita, mais especializada, menos especializada, nas faculdades, nas escolas, há imensos sítios onde tu podes aprender, mas tens que ter primeiro essa vontade. Enquanto tu não tiveres a vontade de querer aprender,
não é?
Decidir que o quer aprender, depois decidires, só seguires o site do Doutor Finanças, nós como fazemos 4 artigos sobre finanças pessoais por dia, temos imensos cursos, imensas coisas.
PT.
Sim, doutorfinanças.pt é uma boa ferramenta, pelo menos assim diz o público que usa.
E são 2 milhões, não
é? É uma boa ferramenta para teres conhecimento. E se chegares lá com uma pergunta e cá em cima no search fizeres, perguntares qualquer coisa dentro do site do Doutor Finanças, a probabilidade dele te responder com algum artigo, com algum simulador, com alguma coisa, também é gigante. Mas eu diria, para tu iniciares a jornada, tens que primeiro querer fazer essa jornada. E essa é a principal, é o teu principal mudança de mindset. Eu tenho que aprender hoje. O que é que acontece na maior parte da vida e na maior parte dos portugueses, e nós também não somos diferentes. Nós só vamos buscar a informação quando precisamos dela. Imagina, eu quero comprar uma casa. Então eu não me preparo para comprar uma casa. Eu não vou ver hoje o que é que eu tenho que fazer hoje para comprar uma casa daqui a 2 anos. Ou daqui a 3. Eu, quando estou a comprar a casa, é que vou ler tudo sobre...
E é se for, né?
Pronto. Só que depois eu estou envolto numa emocionalidade, eu vou concretizar o sonho. Eu sei lá, quer lá saber, deem-me lá 500 páginas que eu assino. Eu quero é a casa. Portanto, tu estás completamente ligado emocionalmente a uma determinada compra, que é emocional, comprar uma casa, um carro, ou o que quer que seja. Então tu não vais aprender nada. A tua única coisa que tu queres é resolver o que é que eu posso fazer para ter acesso a isto, porque eu quero mesmo muito ter isto. Agora, se tu te preparares antes, quando chegares a essa fase, tu já aprendeste o suficiente para quando vier a emocionalidade, tu vais fazer uma melhor opção. Ou tomar uma melhor opção.
Então, preparar antes. Bom, Rui, aqui uma última dica. Estou aqui sobre título, ou subtítulo, colocas aqui, as decisões que constroem uma liderança. Que 3 decisões, para que alguém se torne um líder das suas finanças, é que tu aconselhas? Se calhar deste uma já agora, não é? Que é querer aprender.
Querer responder à pergunta para onde vai o meu dinheiro, essa é essencial. E sonhar. É preciso estas 3 coisas para eu crescer. 3. Primeiro aprender, depois responder, saber onde é que eu estou o meu dinheiro, e depois ter objetivos. Sonhar é pôr objetivos. Eu quero isto, eu quero aquilo. Nós temos de ter sempre alguma coisa para correr atrás. É isso que nos faz andar.
Sim.
É isso que nos faz andar, poupar mais para fazer qualquer coisa. É preciso ter alguém, alguma coisa. Porque se não tiveres objetivos, não tiveres nada, é-te indiferente. O que é que me interessa? Posso chegar todos os meses com 0 na conta?
Yeah.
Diz bem?
Está-se bem. Bem.
Portanto, sonha. Tens que sempre sonhar alto. Quanto mais alto, melhor. Olha, está aí o exemplo. De estafeta, a CEO.
A CEO, é. Rui, brigadão por esta partilha, por estes ensinamentos, por esta visão tão clara e simples de finanças e da nossa responsabilidade. Olha, vou-te deixar um desafio. Folha branca. folha branca, de um lado aquilo que entra, do outro lado aquilo que sai, e questiona-te. Começa por aí. E pode ser que daqui a uma década ou duas olhes para trás e digas: caramba, tudo começou numa folha branca. E depois mandas um mail ao Rui e dizes: Rui, obrigadão, valeu a pena. Tá? A gente encontra-se no próximo podcast Be Legendary. O próximo podcast vai ser como este, interessante. Portanto, fica por aí. Até já.